Damos então ultrapassado a questão técnica. Damos início à nossa audição. Temos hoje em audição, agora em audição, o IFARMED, a delegação que representa o Instituto é o Sr. Professor Dr. Henrique Luz Rodrigues, Presidente, a Dra. Marta Marcelino, Diretora da Direção de Avaliação e Medicamentos, e a Dra. Fátima Ventura, que é assessora. Nós temos presentes na audição três grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, e não está presente deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também está representado, também está disponível para ouvir o que aqui colocamos. Nós temos um relógio para cronometrar, mas não seremos rigorosos na utilização do tempo, apontamos para 10 minutos, 15 minutos, não somos rigorosos. Depois darei a palavra aos senhores deputados para colocarem questões e a seguir, conforme entender, pode utilizar a palavra o senhor professor ou quem entenda para os esclarecimentos e para as intervenções. Dou-lhe então a palavra, senhor professor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para estar aqui presente e de recordar apenas alguns aspectos de que o Infarmed está investido, qual é a sua missão e quais são as suas áreas de intervenção. E, posteriormente, passaria a palavra à doutora Marta Marcelino, diretora da avaliação do departamento, que é a Direção de Avaliação de Medicamentos, assim como a professora Fátima Ventura, as quais acompanham, junto da Agência Europeia, todas estas áreas que são extremamente complexas e que estão, enfim, de alguma maneira, no início do seu desenvolvimento, como iremos, de certa maneira, apresentar na parte que compete ao Infarmed. Portanto, o Infarmed tem três áreas em particular de intervenção, que é a área dos medicamentos de uso humano, nos dispositivos médicos e nos produtos cosméticos. Procura, desta forma, regular e supervisionar todos estes aspectos, quer do ponto de vista de qualidade, de eficácia e de segurança, mas depois tem também intervenção nos ensaios clínicos, na inspeção de todos os stakeholders relacionados com a área do medicamento ou dos dispositivos médicos ou cosméticos, tem uma participação importante na expressa e na comparticipação dos medicamentos e dispositivos médicos para o Serviço Nacional de Saúde e por último, um aspecto que é muito relevante, que é a comprovação da qualidade com um laboratório de elevado nível que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como de elevada competência e para o qual também faz tem trabalho nessa área. Respondendo agora diretamente ao convite que nos é feito para estar aqui, pedi à doutora Marta Marcelino que o fizesse, com sua licença, senhor Presidente.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ora, no âmbito da proposta de lei 3213, que altera a lei 12/2019, gostaríamos de referir que, no que diz respeito a áreas de competências do Infarmed, esta lei só é aplicável às etapas mais precoces, que dizem especificamente respeito à dádiva, à colheita e à análise, em que as células ou os tecidos humanos sejam utilizados para o fabrico de medicamento. Este tipo de medicamento tem um enquadramento muito específico, são os medicamentos de terapia avançada. Todas as restantes etapas que englobam o processamento e a transformação destes células, das células e dos tecidos em medicamentos, depois encontram-se cobertos por uma legislação específica próprias e normas orientadoras harmonizadas a nível europeu para a avaliação deste tipo de medicamentos. No que diz respeito a este ponto, isso está claramente identificado no artigo 2º, do âmbito da aplicação da Lei 12 de 2009, obrigada, em que é remetida nesta lei para um regulamento europeu, que é o Regulamento 1394 de 2017, que definiu os requisitos a que devem obedecer os medicamentos da terapia avançada. No que diz respeito ao Regulamento 1394, este estabeleceu então as regras específicas respeitantes à autorização, fiscalização e farmacovigilância de medicamentos de terapia avançada. Definiu também o que é, deve ser considerado um medicamento de terapia avançada e determinou que este tipo de medicamentos tão específicos e particulares devem ser submetidos junto da Agência Europeia do Medicamento através do procedimento centralizado, no qual devem ser ouvidos o Comitê das Terapias Avançadas e o Comitê dos Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do Medicamento, estes dois comitês. O Infarmed encontra-se representado nestes comitês por três membros, um deles que se encontra connosco, que é a professora Fátima Ventura. No que diz respeito especificamente à definição de um medicamento de terapia avançada, é qualquer um dos medicamentos que esteja ou destinado à terapia génica, à terapia com células somáticas e produtos de engenharia de tecidos. No que diz respeito aos medicamentos que se encontram autorizados deste tipo, existem somente à data e quase 10 anos após a implementação do regulamento 5 medicamentos, mas a investigação e desenvolvimento é bastante ativa nesta área. Assim sendo, o regulamento refere nas suas considerações que os princípios básicos da Diretiva 2004/23, que foi então transposta para a Lei 12/2009 e cuja análise estamos hoje aqui, cuja alteração estamos aqui hoje a abordar, não devem ser derrogados e que, portanto, o regulamento os complementa. No caso dos medicamentos das terapias avançadas, gostaríamos também de fazer notar que aquelas que são provenientes do próprio doente, então, não servem, obviamente, para efeitos de transplantação. Para além deste facto, gostaríamos também de salientar que o fabricante do medicamento tem que atuar de acordo com as boas práticas de fabrico e, por este facto, tem então que qualificar os seus fornecedores. E daí então a relevância que vamos ver em slides que partilhamos convosco. Qual então será a importância desta qualificação? Portanto, por um lado, o que é que a Lei 12 diz então respeito à dádiva, colheita e análise de tecidos e células especificamente para o caso dos medicamentos de terapia avançada? Aqui gostaríamos de fazer notar que nacionalmente teremos então a intervenção do Instituto Português do Sangue e Transplantação, especificamente na parte da autorização, teremos a ação inspectiva da Direção-Geral de Saúde. No caso dos medicamentos, e conforme referi anteriormente, encontra-se este procedimento centralizado na Agência Europeia, que obviamente o Infarmed acompanha em todo o lado. O Infarmed poderá também vir a ser chamado a participar em algum momento da avaliação deste tipo de medicamentos, no caso de inspeção necessária ao fabricante do medicamento. E, portanto, há então, como eu tinha referido anteriormente, um complemento da lei específica dos medicamentos com esta lei relativa aos tecidos e células. Então, entrando especificamente no âmbito da revisão legislativa que está a ser proposta, temos então a Diretiva 2015/565, que estipulou a necessidade de rastreabilidade deste tipo de matérias. Portanto, até à fase em que as células ou tecidos passem a serem transformadas para vir a originar um medicamento de terapia avançada, este facto deve ser rastreável. Portanto, no fundo, há aqui uma qualificação do fornecedor da matéria que vai originar o medicamento. No que diz respeito à Diretiva 2015-566, o que estipula é uma harmonização dos critérios que devem ser obedecidos quando as células ou tecidos são provenientes de países terceiros à União Europeia. Portanto, há uma aproximação e uma harmonização dos critérios que devem ser seguidos caso estas células ou os tecidos sejam provenientes de Portugal ou sejam de Portugal e de países da União Europeia e então igualmente de países terceiros à União Europeia. E, portanto, sobre esta proposta de lei, o Infarmed gostaria de apoiá-la. No fundo, gostaríamos aqui de referir que os medicamentos de terapia avançada já são avaliados segundo estas diretivas, uma vez, como eu expliquei anteriormente, a sua avaliação é realizada na Agência Europeia do Medicamento e, portanto, toda a legislação aplicável ao procedimento centralizado de autorização única para todos os países já tem em conta estas diretivas e também todas as normas que foram desenvolvidas científicas e que acompanham estas diretivas têm em conta todas e qualquer peça legislativa europeia que já tenha sido publicada. E agradecemos a vossa atenção e estamos disponíveis para quaisquer questões.
Sim, senhor, muito bem, muito obrigado. Então passo agora a palavra aos senhores deputados. Senhora deputada Isaura Pedro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Então, muito boa tarde. Pronto, o Soutor e a equipa já responderam mais ou menos àquilo que eu tinha aqui e, portanto, percebi que a importância desta qualificação como um complemento à lei que já existe e, portanto, esta revisão vai permitir esta harmonização de critérios seguidos pelos países. Penso que não tenho assim nenhuma questão, só dizer que se... que a Assembleia, estamos aqui para colaborar e para aquilo que for preciso, na eventual necessidade de alguma alteração ou de reforçar alguma das medidas que achem importantes. E é só. Obrigada.
Sim, senhora, muito bem, muito obrigada. Senhora deputada, isto, a clareza tem esta... Poupa-nos trabalho. Mas eu, não na qualidade de coordenador, mas na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de colocar duas questões. Não, quer dizer, acabam por ter a ver com isto, mas não, podem não ter a ver diretamente. Uma delas, a primeira, é esta questão do vosso laboratório, o laboratório de referência. Este laboratório de referência também presta apoio no âmbito daquilo que é a fiscalização nestas áreas, a fiscalização que até agora era incumbência da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e passará para a DGS, se é nesta área que também tem a sua intervenção. E outra questão e outra dúvida que me surgiu, também não tem... Não diz propriamente respeito a esta questão, mas ficou-me esta curiosidade. Qual é a dimensão da transformação destes produtos em medicamentos? Né? Porque a área de atuação do Infarmed é apenas na área da transformação das células e dos produtos em medicamentos. E por isso, para perceber, eu não tinha bem a noção desta realidade, desta função, até à vossa intervenção, perceber se isto é algo residual ou se é algo ainda com alguma dimensão no âmbito da atividade geral da doação de órgãos, tecidos e destes materiais. E eram estas questões, agradecendo também a clareza e deixando-nos aqui também a orientação já em termos daquilo que é a vossa posição, e foram muito claras ao dizerem que concordam com o que está aqui, por isso não têm alterações a fazer, porque concordam com o que lá está, e por isso também é muito claro, é só também para título de esclarecimento, pelo menos da minha parte, estas duas questões.
Sr. Presidente, em relação à situação da participação do laboratório nesta área de tecidos e células, o laboratório não tem qualificações para isso. Não faz essa. Faz de pequenas moléculas, de moléculas também mais complexas, nomeadamente na área do DNA. Não é? Mas não temos da biotecnologia de DNA, mas não temos competências para essa de, portanto não tem, essa não existe. Quanto à outra questão, que é de alguma maneira relacionada com esta investigação na área do medicamento, conforme foi referido, nós temos aqui 5 medicamentos aprovados pela Agência Europeia do Medicamento. É curioso verificar, quer dizer, isto, portanto, isto está fora deste âmbito, não é? Porque no fundo de alguma maneira não tem nada a ver com isso, mas a verdade é que destes 5 medicamentos, o número de doentes que têm entrado, que estão sob tratamento, é nulo ou quase. Por exemplo, aqui no Glibera há um doente a ser tratado, no Imilgic é que há 40 e tal. E depois, os outros, não há nenhum doente a ser tratado.
Em Portugal?
No mundo.
Não.
No mundo. Portanto, tudo isto é experimental, tudo isto são hipóteses. E recentemente, foi agora também uma colega nossa do Infarmed, que esteve numa apresentação sobre estas terapêuticas. Tudo isto é tão experimental, quer dizer, que os resultados que podemos ter em relação... enfim, clínicos, ou quer de eficácia, quer do ponto de vista de segurança, está programado para ser para 15 anos. Portanto, isto funcionará sempre, tudo isto será ou é um ensaio clínico a longo prazo, sem intervenção, ou é um registro, no fundo. É um desafio que irá ser colocado a toda a comunidade, porque isto, enfim, abrange toda a gente, médicos e a população em geral, de que estamos a tratar doentes que não sabemos exatamente qual é a resposta, qual é que vão ter, e por isso precisamos é um processo contínuo, no fundo.
Não estão em ensaio, estes medicamentos já estão aprovados.
Eles estão aprovados, mas de certa maneira estão em ensaio, porque... Não, mas a professora pode explicar.
Eu passo a explicar, não. Eles de facto já passaram pelos ensaios clínicos. É preciso ter atenção que grande parte destes medicamentos estão abrangidos dentro dos medicamentos órfãos e, portanto, os ensaios, a população estudada é sempre limitada, não é? Mas qualquer um destes medicamentos que nós aqui indicamos foram aprovados, foram avaliados de acordo com a sua qualidade, segurança e eficácia, com os estudos que é exigido pela lei. Obviamente que em termos de farmacovigilância, como são produtos muito particulares e no caso da terapia génica passam por vezes por alguma utilização de partículas virais, apesar de não serem são desprovidas de infecciosidade, atenção, mas de qualquer forma carecem de uma observação a longo termo, e foi isso que o professor Henrique Luz Rodrigues quis dizer, que o acompanhamento destes doentes é a longo prazo. De qualquer forma, como a doutora Marta referiu, o regulamento é 2007, estamos em 2017 e de facto temos 5 medicamentos aprovados com meia centena de doentes tratados, e isto são dados europeus. Em Portugal nem desconheço se existe algum doente em tratamento neste momento.
De acordo com os nossos dados, não há ninguém
a ser tratado com nenhum destes medicamentos.
Muito obrigada. Isto agora suscitou uma questão ao Sr. Deputado Jorge Falcato Simões, faz favor.
Não tem nada a ver com a discussão que nós tínhamos que ter. Não, o que está-me a fazer confusão é o seguinte, quer dizer, tendo passado todas as fases, quer dizer, para ser aprovado, não é? Quer dizer que isto, a minha pergunta é a seguinte, estes medicamentos são para patologias muito específicas, com muito pouca gente que a sofrer dessas patologias, porque senão não se explica, quer dizer, haver só tão poucos doentes a ser tratados depois de ter passado todas as fases de ensaios clínicos e de aprovação, não é?
Não, de facto, estes, se reparar nas indicações terapêuticas, são todas muito, muito, muito órfãos. Temos também que assinalar que são medicamentos extremamente dispendiosos, não é? Extremamente dispendiosos e, portanto, os Estados-membros também têm algum critério na escolha dos medicamentos, portanto, acho que também tem um pouco a ver com isso. De qualquer forma, se vir, todos eles são, de facto, medicamentos para doenças com pouca expressão na população.
Sim, senhora, da parte dos senhores deputados não há mais questão, não sei se da parte, da vossa parte não. Então, resta-nos agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado.